Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você.
Boa tarde!
Boa tarde, Espímpolo!
Estamos chegando... Deixa eu ajeitar um negocinho aqui que tá...
Ajeita aí, por favor.
Estamos chegando aqui com mais uma edição do Camisa... Agora tá legal, Favara. Estamos chegando com mais uma edição do Camisa 10, Favara. Hoje é segunda-feira, começando a semana, Favara.
Dia do radialista, hein? Um grande abraço a todos os companheiros, né? Hein, Espímpolo?
Parabéns.
Batalhadores, né, Espímpolo?
Verdade, verdade.
Batalhadores de verdade, né? No Brasil inteiro, espalhados... É, dia do radialista, então parabéns a toda a galera.
Companheiros de tanta gente, né, Favara?
É
seguranças,
isso,
né? Principalmente
madrugada.
Porteiros, né? É, quanta, na época, hoje ninguém recebe mais cartinha, é difícil, né? Mas quanta cartinha de cara que tava preso e o companheiro era o rádio, Favara.
É isso aí, o rádio é um principal veículo de comunicação.
Nunca me esqueço,
junto com a televisão,
Favara.
Internet, enfim.
É verdade, nunca me esqueço ainda na época da Rádio Globo, uma carta que a gente tinha recebido lá. É, de um senhor que tava lá aguardando pra sair, já era pra ele ter saído, não tinha saído, não tinha recebido a liberdade ainda, teve uma rebelião. E quebraram o rádio dele numa rebelião, ele tava pedindo
sacanagem.
Um rádio pra nós. E na época que tinha essa entrega do melhor em campo aí, que era motorrádio na época, a gente mandou um rádio pra ele, na sequência ele mandou outra carta que chegou meses depois, o cara chorando que recebeu o rádio de volta. Na rebelião ele queria proteger o rádio, Favara.
É isso aí. Parabéns a todos, parabéns, tenho orgulho de ser radialista também.
Ah, muito
obrigado. Tamo junto, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10, segunda-feira, vamos começar com tudo essa semana, Márcio Espímpolo.
É verdade, né, Favara? E é semana de Libertadores, Favara. De novo, muito importante esse meio de semana para os clubes. O São Paulo vai jogar e se não pontuar, vai
Tchau.
Ser muito dura Tchau. A vida do São Paulo, né? Vai se complicar bastante. Tem Palmeiras também em ação, o Santos na quinta-feira, tardão, hein?
Tarde.
Tardão.
Madruga.
Parece embalado, hein, Favara?
Estaremos nessa.
Tá na pista aí, ó. Dá pra emendar já com...
Vambora, Espípulo, vamos nessa. Espípulo, vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Palmeiras leva gol aos 47 do segundo tempo e deixa a vitória escapar no sul do país. Agora, o foco está na Copa Libertadores. Na quarta-feira, o Palestra encara o Guarani do Paraguai pela quarta rodada da competição.
O Santos joga bem no Rio de Janeiro, mas fica no empate em 0-0. O goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes, foi eleito o melhor da partida.
Neste domingo, o São Paulo embarcou para Quito. Na capital equatoriana, vai jogar contra a LDU. E é vencer ou vencer. Caso uma derrota, o São Paulo já basicamente dá adeus à Copa Libertadores da América e vai ter que lutar pelo terceiro lugar do grupo, que dá vaga à Sul-Americana.
E o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Encara o Sport na Ilha do Retiro, no Recife. Casares pode ser reforço do Corinthians, ainda confirmado nesta semana.
Muito bem, Márcio Espípulo. Tá aí a seleção de esportes da Jovem Pan.
Casares?
Por que tá assim? Meio de cinco, rapaziada!
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
3 em 1.
3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Domi no Flamengo, Diniz no São Paulo, o trabalho do Santos está muito bem feito, essa invencibilidade no Palmeiras. Fale sobre o que você quiser. Sempre é muito bom ter a sua participação aqui. Já todos de volta agora, né?
Isso aí.
Já todos de volta agora no AM, no YouTube, no Panflix, que ó, parece faixa de misa aqui, ó.
É isso aí.
Atravessa o peito de graça, você não precisa pagar nada. Tá lá na porta do Palmeiras, na Academia de Futebol, na Avenida Marquês de São Vicente, o nosso Pedro Marques. Tá com cara de assustado ali o Viga, porque ele olha a tabela e vê o Flamengo tomando chumbo e o Tome, que faz um péssimo trabalho e chumbo. Você pega a lista de jogadores do Flamengo aí com problema. Isso é assustador, hein? O Viga vai falar sobre isso já já. O que você tem pra gente aí, Pedro Marques? Detalhes do Palmeiras. Fala, Pedro. Meio dia e nove.
Márcio Espípulo, Fausto Favara. O Palmeiras, então, deixou essa vitória escapar contra o Grêmio aos 47 do segundo tempo. E essa não é a primeira vez que o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo desperdiça pontos, desperdiça oportunidades. Teve um jogo também contra o Goiás, o Internacional.
Já já o Pedro vai voltar. Já já o Pedro vai voltar, que tá com um probleminha aí no som do Pedro. É, probleminha de conexão aí no microfone do Pedro. Ele vai falar mais do Palmeiras. Meio-dia e 10. Estamos ao vivo e acontece isso, Pavar.
É isso aí. Vamos emendar o Rodrigo Viga do Rio de Janeiro falando do Flamengo, hein? Flamengo com um monte de jogadores aí com Covid, Flamengo que não está agradando o seu torcedor, Rodrigo Viga, quem diria, hein? E muitos dizem que é um Flamengo melhorado, hein, Viga?
Se você pegar, boa tarde para você, Fausto, boa tarde para o Márcio, se você pegar o elenco do ano passado, realmente, em tese, é um grupo robustecido, mas em termos de futebol, está muito enfraquecido. Eu já falei isso aqui no microfone da Jovem Pan, acho que o grande defeito do Domenic, que era a terceira, quarta opção da diretoria, foi ter tentado uma ruptura imediata com o trabalho bem feito do Jorge Jesus. Em vez de aproveitar o legado e, aos poucos, paulatinamente, fazer o aperfeiçoamento, não. Quis criar a sua nova era, quis colocar a sua marca d'água, a sua digital, e está pagando um preço bastante elevado. A diretoria diz que não há possibilidade dele ser demitido, que isso não está em pauta, mas quando o dirigente vem a público para dizer que não, é porque sim, né? A gente sabe muito bem como funciona, existem dois grupos políticos dentro do clube com opiniões distintas e diferentes. O Marcos Braz é aquele que tem bancado a permanência do Domenic Torrent, mas já tem um grupo que está insatisfeito, não só pelo que vem apresentando até agora, talvez a gota d'água teria sido 5-0, e o copo transbordou da maneira como se postou, como se comunicou com o público. O técnico Domenic Torrent foi muito passivo, em vez de estar irritado, chateado, jogar para a galera e dar uma bronca na turma, não. Disse que já estava perdendo de 3-0, começou a pensar no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o que acontece nessa terça-feira. O problema é que o Flamengo vai todo esculhambado, vai todo dilacerado, covidão no Flamengo, Isla fora, tem também o Diego Ribas fora, ainda o Bruno Henrique fora, Mateuzinho, estão fazendo uma logística agora para que quatro jogadores sigam correndo lá para Guayaquil, no Equador, para ver se completam o grupo, porque o Flamengo provavelmente vai jogar capenga, dilacerado, com improvisações, embora o elenco seja robusto. E aí, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: se tomar uma cacetada amanhã, o que acontece com o Domenech Torrent? Eu tenho certeza, quase que prenda absoluta, que ele não vai resistir, vai botar 10 milhões no bolso e vai voltar, sabe Deus para onde.
Viga, nós fizemos uma arte com todos os jogadores que estão com Covid no Flamengo. Vamos acompanhar aí a arte do Flamengo, né? E aí, aos poucos, a gente vai falando os nomes dos jogadores. O goleiro, Diego Alves, tá lesionado, né? O zagueiro, Gustavo Henrique. Laterais, Felipe Luiz, Mateuzinho, Isla e João Lucas. O meia, Diego, com Covid. E os atacantes, Bruno Henrique, com Covid. Michael, com Covid. Pedro Rocha, lesionado. E o Gabigol, lesionado. Então, nós mesclamos aí os jogadores lesionados do Flamengo e os jogadores com Covid, Viga, que são 6 jogadores do Flamengo, e dá um time completo. Um time do sonho. Um time do sonho para muitos.
Inclusive, Favara, Viga, amigos do Camisa 10, o Diego Ribas, né, um jogador importante do Flamengo, ele fez um vídeo nas suas redes sociais falando sobre isso, o que ele está sentindo, né? E a gente mostra aqui no Camisa.
Pessoal, como muitos de vocês já devem saber, eu testei positivo para o coronavírus e estou passando aqui para dizer que estou bem na medida do possível. Um pouco de dor de garganta, dor no corpo, mas nada além disso, graças a Deus. É claro que os últimos dias têm sido muito difíceis. Depois daquele jogo horroroso que fizemos em Quito, vem essa notícia também do teste positivo. Sei que estou sujeito, desde que saio de casa, para exercer minha profissão, viajar. Estamos há quase uma semana aqui no Equador. Mas é claro que é uma situação bem desagradável. E o mais difícil, com certeza, é ter que ficar nos bastidores num momento tão importante como esse. Temos que encontrar uma solução de seguir em frente. Esses momentos difíceis, ele ou te destrói ou te fortalece. E eu acredito muito que vai nos fortalecer, vai nos unir. Confio muito nos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcedores, de que seguiremos em frente, encontraremos a solução está conosco e nós estamos constantemente em busca dela. Obviamente é momento de falar pouco e trabalhar muito, e o que incomoda é justamente nesse momento não poder trabalhar efetivamente, mas o que estiver no meu alcance, como sempre, eu farei para que nós possamos seguir em frente e honrar essa camisa como ela merece. Agradeço muito as mensagens de todos vocês e em breve estarei de volta. Muito obrigado.
Boa sorte, boa recuperação para você, Diego, para todos os jogadores. Um cara muito inteligente, acima da média intelectualmente. E abre-se essa discussão também, né? Se a Conmebol deveria cancelar ou não o jogo. Ela já deu a resposta, por isso que abriu uma lista maior de inscritos, justamente para problemas assim. Mas é o tal negócio, né? Fausto, Viga, amigos do Camisa. Os caras ficam juntos na concentração. Mesmo voo. Os assintomáticos, o Diego, mesmo que com essas coisas pequenas,
muito
o cara
difícil
tá sentindo.
Um controle total.
É lógico, o cara tá só com dor de garganta, com uma dificuldadezinha para respirar. Mas se um novo teste for feito daqui uns dias, esses 6 podem se tornar 10. É uma coisa muito delicada, né, Viga?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem torcedor do Fluminense dizendo que esse covidão do Flamengo é coisa do Fred. Vocês vão lembrar que o Fred disputou recentemente um Fla-Flu, salvo engano, já foi pelo Campeonato Brasileiro, se a minha memória está em dia. E dias depois, a mulher do Fred, o atacante centroavante Fred, testou positivo para Covid. E ele, posteriormente, foi afastado. Então, tem gente dizendo que naquele contato lá atrás é que poderia ter havido a contaminação. Ninguém tem a certeza plena absoluta, porque já houve casos de Covid dentro do elenco rubro-negro. O que está sendo questionado é o tal protocolo, né? Seja do Flamengo, protocolo de saúde, seja da Conmebol, e que medidas reparadoras vão ser tomadas, mesmo com esse grande número de jogadores do Flamengo aí com Covid, meia dúzia, o jogo está confirmado, e a gente mostrou aí o gráfico dos desfalques, mas ainda assim o Flamengo vai entrar em campo na terça-feira com um time competitivo. Resta saber se a galera está afim de jogar, se vai comprar a briga do Domenech Torren, ou você vai jogar naquela leseira, naquela modorrência do 5-0. César, René deve ser improvisado na lateral direita, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon. Aí fica meio esquisito, né, o sistema defensivo. No meio de campo com o Thiago Maia, William Arão, Gerson, fechando ali o meio de campo. Na frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Dá para ganhar do Barcelona de Guayaquil? Dá. Não. Resta saber agora a postura, conduta e vontade da rapaziada.
Um grande time, um grande time. Valeu, Rodrigo Viga! Um
abraço.
Vamos falar do Palmeiras, vamos emendar o Verdão. Já vamos voltar a falar com o Pedro. Agora tá ok, sou limpinho. Tudo bem, Pedro? Tudo beleza?
Tudo certo, Fausto, Espímpolo. Estamos aqui em frente à Academia de Futebol. O Palmeiras deixou essa vitória escapar diante do Grêmio aos 47 do segundo tempo. Perdeu uma grande oportunidade e essa não é a primeira vez que isso acontece. Temos que lembrar também das partidas contra o Goiás, com o Sport, também contra o Internacional. O Palmeiras perdeu grandes chances, pontos preciosos que vão fazer falta lá na frente, com certeza. E o técnico Vander Luxemburgo acabou lamentando esse gol no finalzinho, esse resultado do Palmeiras que acabou escapando no final.
O Pedro está com um probleminha de som lá na Barra Funda e a gente vai trazer mais informações do Palmeiras durante o dia. Vamos falar do Santos. O Palmeiras, só falando aqui do Palmeiras rapidinho, venceu por 1-0, estava vencendo por 1-0 o time do Grêmio. O Grêmio é o seguinte, independente do momento do Grêmio, é o Grêmio, é sempre muito forte jogando em Porto Alegre, né? Então, ontem um jogo sob pressão para cima do Renato Gaúcho.
Teve protesto, né, Favara? Quando o ônibus chegou... Alguns uniformizados foram protestar ali em cima do Renato e
o resumo da ópera, Espímpolo, é que foi um grande resultado pro time do Palmeiras. O Palmeiras
continua invicto. Vamos mudar pro resumo do pagode, o resumo da... Eu não gosto de ópera.
Então o resumo do pagode, sertanejo, enfim, do que você quiser.
Agora um detalhezinho só. Quem critica o Renato Portaluppi é o Fanfarrão, porque ele ganhou tudo como jogador e como... Porque aqui aplaudem o Diniz, que não ganhou nada.
Calma, Espírito.
O Thiago Nunes, que foi um fanfarrão no Corinthians, acabou com o Corinthians. Ficou 3 meses de férias. O Dome, que chegou e acabou com o que o Jesus fez no Flamengo. E aí...
Um vencedor.
Detonam o Renato Portaluppi, que ganhou tudo. Até vou embora, Favara, porque não
virou mania de brasileiro isso. Mania de brasileiro isso, entendeu? Criticar quem tem história e enaltecer quem ainda não tem. Vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe. E o Santos, hein? Empatou diante do Botafogo. Tudo beleza, Mesquita?
Tudo certo, Fausto. O Santos empatou lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, mas é aquela coisa, caiu de pé. Talvez uma das melhores partidas do Santos nesse brasileiro, mas por um detalhe, não conseguiu o gol que daria a vitória para o Peixe. O Santos começou ali sem o Soteldo, jogador importante, Arthur Gomes, entrou no ataque, jogou bem ali pela ponta esquerda no meio de campo. O Cuca sentia falta de criatividade, o Carlos Sanches ficava sozinho, por isso Jean Mota começou entre os titulares. O Cuca aí, tirar o chapéu para ele e dar os parabéns, porque o que ele tem feito com as poucas opções do time, Cuca tem realmente tirado leite de pedra. Mas o Santos, no final da partida, ficou muito decepcionado, principalmente por conta de não alcançar a vitória. O time foi bem melhor. O Marinho foi capturado numa cena ali lamentando, falando sozinho no gramado, com uma cara de desolado. O Cuca comentou aí essa partida do Peixe, vamos ouvi-lo.
Eles estão passando uma dificuldade enorme e você não vê nenhum desses jogadores se queixar, reclamar de atraso, reclamar disso ou daquilo, que não tem isso, não tem aquilo, porque a gente está construindo uma família. Então, quando você faz uma partida tão bela igual a gente fez e sai de campo sem o resultado, entra o emotivo dele, né? E foi por essa razão, eu imagino, que ele ficou tão brabo, outros dentro do campo também, porque o resultado não veio. E para a gente que está fazendo tudo que a gente pode, mais um pouco dentro do Santos, também fica o sentido. Mas a gente tem que valorizar o jogo, ao invés de reclamar do resultado.
Mas acontece, né, Mesquita? Time jogar, chutar e não ganhar, né? Não é a primeira. Não precisa fazer isso aí também, cair em prantos no campo, pelo amor de Deus.
Mas é que nesse caso a superioridade do Santos foi muito visível. O Gatito Fernandes acabou sendo eleito o melhor jogador da partida. O goleiro do Botafogo, ele sim, evitou a vitória do Peixe.
Você lembra da decisão entre Santos e Corinthians? Que só deu o Santos, só que não tinha alguém para empurrar a bola para o fundo da rede? Foi mais ou menos isso.
Na verdade tinha, né? O Santos acabou vencendo por 1-0. 1-0. A partida, por o Santos ter perdido a primeira partida por 1-0, foi para os pênaltis.
Isso aí.
Olha, agora a semana do Santos, o Peixe ficou no Rio de Janeiro, viaja amanhã já para o Equador. Na quinta-feira, partida decisiva para o Santos, enfrenta o Delfim. E com uma combinação de resultados e com a vitória do Peixe, pode ser até que o Peixe já garanta a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.
11 da noite, né?
11
da noite de jogo. Quem assistiu o jogo, quem trabalha aqui, já leva o pão para casa.
Fazer o cafezinho para ficar acordado, que vai ser complicado.
Acaba tarde, né? Muito obrigado, calça de tijolo e tal, sempre inovando nosso Mesquita.
Terracota é a cor.
Tá bacana.
Um abraço.
Ô, meu parceiro Márcio Espíbulo, vamos seguir aqui. O Arturo Vidal, ex-jogador do Barcelona, se apresentou na Internazionale de Milão, hein? Olha ele ali chegando, ó, tirou a máscara, deu aquele joinha. Moletom caríssimo, Espírito.
Não,
pode
tem
ter
aqui,
certeza que é caríssimo.
Tem aqui na Lisa.
É, tem na Lisa?
Tem, vem com esse D e com esse G aí, é mais barato.
É igualzinho.
Tem,
aqui na Lisa. É igualzinho, rapaz.
Na Pamplona tem aqui também.
É. Vamos ver se a gente consegue falar com o Pedro Max. Vai, vamos lá,
Meio
Pedro Max.
Meio dia 22 ao vivo, hein?
Meio dia 22 ao vivo.
Nosso Pedro vem com informações do Palmeiras, que ontem lamentou, não vi ninguém se atirando no campo igual o Marinho também. Dá licença, hein, Marinho. Não precisa se jogar no campo porque perdeu. É a chance de vencer um jogo, né? O Terracota deu as informações do Santos aí, o Mesquita, mas não precisava de tudo isso. Ou será que ele está se lamentando por não ter ido para a seleção? Você viu, o Dudu até fez até uma postagem sobre isso, embaixo da lamentação do Marinho, que ele sabe bem o que é isso, de merecer uma chance para a convocação brasileira e não ir, né? O Dudu mereceu aí em 2016, 2017, uma chance para a seleção brasileira. Muito mais do que o Marinho hoje, na minha opinião. O Dudu estava jogando muito mais naquela oportunidade do que o Marinho hoje.
O Dudu teve uma sequência mais longa também, além de jogar mais. Além de ser mais jogador do que o Marinho.
Tecnicamente,
ele é mais jogador do que o Marinho e ele teve uma boa sequência, o Dudu. O Dudu, na minha opinião, foi injustiçado ele não ter sido
pra esses
convocado.
Caras de frente, a concorrência também é ingrata, né? Com Neymar e companhia, tem muito cara bom, né?
Vamos lá, Pedro Max Barra Funda. Fala, Pedro.
Fala, Fausto, Espímpolo. Agora estão me ouvindo, né? Tudo certo.
Agora belezinha.
Vambora.
Opa, agora sim. Então, o Palmeiras deixou essa vitória escapar no sul do país contra o Grêmio aos 47 do segundo tempo. E essa não é a primeira vez. Nós temos que lembrar também dos jogos contra o Goiás, Sport, Internacional desfalcado. O Palmeiras perdeu pontos preciosos neste Campeonato Brasileiro e que vão fazer falta lá na frente. O técnico Vanderlei Luxemburgo lamentou o resultado, lamentou esse gol no finalzinho e comentou sobre a partida. Vamos ouvir o professor Vanderlei Luxemburgo.
Aí depois nós fomos abrindo a equipe, eu coloquei a equipe mais vulnerável com o Danilo e com o Bruno por trás e abri a equipe, abri dois caras do lado e mais o Luiz Adriano e com o Veiga chegando e conseguimos jogar o Grêmio para trás e fizemos o gol. E aí o gol dele sai, o Everton não fez nenhuma defesa, sai numa bola parada, né, em que o cara antecipou ali no primeiro pau. Mas se nós tivéssemos perdendo um jogo de 1-0 e empatássemos no finalzinho, seria normal, né? O problema é que são dois jogos que a gente deixa o adversário empatar no finalzinho, né? Aí se incomoda a todos nós, ao torcedor, a mim, aos jogadores, né?
O Luxemburgo falou que precisava segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, faltou um pouco isso, né? E aí acabou surgindo esse gol de empate no finalzinho. O gol do Ferreira do Grêmio. Rafael Veiga marcou para o Palmeiras, um para o Verdão, um para o Grêmio. Resultado final lá no sul do país. Agora o foco está na Copa Libertadores. Espíncula e Fausto para esse jogo. Patrick de Paula, a joia, a revelação, vai ficar mais uma vez de fora. Não participou dessa partida contra o Grêmio, não viajou até o Paraguai. Vai ficar trabalhando aqui na Academia de Futebol, preparando o condicionamento físico para aí sim retornar 100% a essa equipe do professor Vanderlei Luxemburgo. Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras na quarta-feira com a cobertura completa da Jovem Pan.
E valeu, Pedro Max, muito obrigado. E interpretaram o seguinte, né, a fala do Luxemburgo. Ah, que ele não queria vencer por mais gols. Marcar um gol tá bom e segura o resultado. Calma, né, gente? Vocês estão pegando demais no pé do Luxemburgo de maneira totalmente equivocada.
E também tem que dar uma descansada que joga no meio de semana. Por isso que os jogadores descansam em campo. É a linguagem que a gente usa na bola, né? O Ferreira antecipou os dois melhores cabeceadores do Palmeiras, Luiz Adriano e o Gustavo Gomes. O cara desse tamanho foi lá e fez o gol. Acontece.
Ferreirinha.
O Tebas já tá aqui, meio-dia e 26, para falar do Corinthians. O Corinthians tem Libertadores, Tebas, ou já acabou pro Corinthians?
Não, pro Corinthians já faz tempo, né? Acabou faz tempo. Já? Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde, Fausto. Boa tarde para você, nosso ouvinte internauta. Imagina, na Jovem Pan aqui no Camisa 10, o Corinthians entra em campo por uma competição nacional, pelo Campeonato Brasileiro.
É só o que tem, né, Tebas?
Essa próxima quarta-feira, só o que tem, né? O Corinthians agora joga competições nacionais porque caiu na pré-Libertadores.
Vergonhoso.
Né? Passou um vexame, de fato, esse ano, em 2020, mas entra em campo nesta quarta-feira contra o Sport na Ilha do Retiro, jogo importante no Recife. Para essa partida, eu vou começar com o Casares, né? Segunda-feira, quero dar uma boa notícia, ou talvez não tão boa assim, para a fiel torcida corintiana. O Casares está muito próximo de fechar mesmo com o Corinthians para essa temporada. Ele tem 28 anos, é um jogador que fez bons jogos no Atlético Mineiro, tem qualidade técnica, mas tem problemas, né? Acumula problemas extra-campo no Atlético Mineiro. O Casares, jogador, né, do Galo, o São Paulo não quer contar com ele para essa temporada e ele já está praticamente fechado com o Corinthians. Entre Casares e Corinthians, salários, luvas, enfim, tá tudo certo e agora falta um acerto com a diretoria do Atlético Mineiro. O contrato dele, viu, Espímpoli, Fausto, termina em dezembro desse ano, né? Isso é bastante interessante. Então fica essa dúvida, se ele vem definitivo pro Corinthians ou se fecha um empréstimo aí de até dezembro para depois fechar um contrato mais longo em definitivo com um jogador que ainda é do Atlético Mineiro, mas virá o Corinthians, essa é a nossa informação. O Corinthians pega o Sport na quarta-feira e o centroavante Jô volta à equipe, né? O Timão conseguiu, através do departamento jurídico do clube, o efeito suspensivo do Jô, que então está confirmado para enfrentar o Sport na quarta-feira. Bozelli segue fora, está machucado, o Otero está confirmado, né? Aliás, o Otero era do Galo, veio para o Corinthians, o Casares agora também era do Galo, ainda é, preto mas virá branco, ao é, Corinthians. É um time bonito também, o Atlético Mineiro, é outro time de massa aqui no Brasil, gosto bastante do Atlético Mineiro. Para fechar então, Espímpolo, Fausto, internauta, ouvinte aqui da Jovem Pan, Camisa 10, o técnico do Corinthians, né? Essa é uma novela, já tá virando uma novela, uma minissérie pelo menos, quem será o próximo técnico do Corinthians? Mais uma vez, Diego Coelho vai comandar o time contra o Sport, mas o Corinthians segue em busca do novo treinador. Mesmos nomes seguem na pauta. Dorival Júnior, até mesmo Luiz Felipe Scolari e o Dunga podem fechar com o Corinthians.
Muito obrigado, Tebas.
Valeu, gente. Um abraço.
São Paulo, estão contratando todo mundo do Galo, né?
Por que não, né? Vem aí o tricolor do Morumbi, vem aí o São Paulo Futebol Clube, Giovani Chacon, vem aí. Fala, Chacon.
Estamos com um probleminha aí com o nosso Giovani Chacon, que vai voltar com detalhes do São Paulo Futebol Clube, que tá sem fôlego.
É.
Precisa ter mais potência de voz para pontuar fora de casa, Favara.
E os caras estão pegando no pé do Daniel Alves, hein?
Ah, mas não tá nem jogando, né, coitado?
É, mas apareceu lá uma foto, vídeo do Daniel Alves. É, tocando...
Por isso que o cara tem que tomar cuidado. É repique que chama
é
aquele
repique,
lá, né?
É repique, tantã, né? O que, que é aquele lá? Eu não, é, não sei, sei lá. Qual que é. Tá mas lá,
o cara que tá recém-operado, né? Tem que dar conta do recado, né? Então, o São Paulo vai ter que buscar pontos fora de casa, porque tem empatado em casa com o River, não foi legal.
O Kaique acaba de me enviar aqui que o Raí ligará pro Daniel Alves, e é obrigação do Raí realmente ligar pro Daniel
ligado,
Alves,
né?
Deveria ter ligado imediatamente, né, pro Daniel Alves, pra falar, Daniel, segura aí o entusiasmo, né? Eu sei que você gosta de um pagode, sei que você gosta de cantar, mas... O momento, pode chamar o Daniel Alves?
A diretor...
Ah, o Chacon.
Conhecendo a diretoria, Favara, sabe qual é a chance de ligarem para repreender o Daniel Alves?
Zero. Vai lá, Chacon, vem aí. Diga lá, Chacon.
Após o empate com o River no Morumbi, o São Paulo encerrou a preparação para o duelo contra a LDU aqui no Brasil. O tricolor vive um misto de agitação e pressão pelos resultados positivos na Libertadores, com uma boa classificação até aqui no Campeonato Brasileiro. O time do comandante Diniz está na terceira colocação.
Foi assim, nesse clima de tranquilidade, que o São Paulo embarcou rumo aos 3 pontos. Mas com alguns desfalques. Daniel Alves não foi e também Juanfran. Daniel Alves estava voltando de lesão e ainda não está pronto para a partida. Juanfran teve problemas pessoais e ficou de fora também. Se o São Paulo não vencer essa partida, pode dar adeus à Copa Libertadores da América. Vai ser basicamente impossível, vai ter que torcer por bons resultados do Binacional, por exemplo. Mas o Tricolor tenta fazer a parte dele.
A torcida não esteve presente no aeroporto para empurrar o time na missão quase impossível de vencer a LDU na altitude. Arrancaram menos um empate com o River na Argentina e na última rodada bater o Binacional no Morumbi. Um empate na terça obrigaria o São Paulo a vencer as duas partidas seguintes. Além de Dani Alves, o São Paulo ainda não deve contar com Rojas, que segue em fase final de transição para os treinamentos com o restante do elenco. Vale ressaltar que o ponta equatoriano está lesionado desde outubro de 2018 e é visto como esperança para a volta da velocidade no ataque tricolor após a saída de Antony. O tricolor irá treinar nesta segunda-feira no CT da seleção local e terá pouco tempo para se adaptar à altitude da capital equatoriana.
Terça-feira, então, São Paulo entra em campo. Jogo muito complicado contra a LDU fora de casa. E vale lembrar que o tricolor não vence uma partida fora de casa desde 2015, quando bateu o Danúbio lá no Uruguai. O tricolor precisa fazer o impossível, inclusive começando na altitude de Quito, contra uma LDU que, no passado, fez chover para cima do São Paulo numa vitória de 3-0 também na Copa Libertadores da América.
Daí, portanto, o nosso Giovanni Chacon, rapidinho.
São Paulo joga amanhã, né?
São Paulo joga amanhã. Futebol Clube joga amanhã.
Rumo aos 3 pontos, o embarque rumo aos 3 pontos. Depende da confiança, 3 pontos na bagagem.
Daniel Alves, ó, só no pagodão, vejam só.
Aí sim, hein?
É tantã isso, né?
Tem um parça aí.
Tô perguntando aqui pro meu amigo Tebas. É um tantã, né? É um tantã. Tá ali. É. Só o bração, ó. Só o bração.
Ele tá sem a proteção já aí, né?
Né? Ó, é evidente que o futebol tem contato físico, né? De uma dividida. Mas poderia ter pensado antes de soltar esse vídeo, né?
É, ele tá batendo devagarzinho, né? Esse vídeo é novo, né? Não corremos o risco desse vídeo ser velho, né? É novo, foi postado nessas últimas horas, né? Ele tá batendo devagarzinho com a mão que ele foi operado ali, né? Então.
Vamos encerrar com essa música, Espírito?
Que música que
é? Seu pagodão bom, ó. Grande abraço, rapaz. Vem o Esporte em Discussão.
Faz a segunda voz aí com ele lá.
Ó, vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan. Até mais, até amanhã. Tamo junto.
Tchau, galera. Esporte em Discussão nessa pegada, hein, Favara. Você é meio tantã. Bate o tantã aí, Favara. Ó.
Zambinha.
Nosso time.
Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você.